Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e Rússia chegam a acordo acerca da Síria. Três capacetes azuis da ONU mortos no Mali. Estados Unidos, candidatos democratas confrontam-se em mais um debate. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a polícia voltou a acusar elementos da RENAMO de levarem a cabo ataques ao longo da Estrada Nacional número 1. André Batista tem os pormenores.
A polícia moçambicana em Sofala, no centro do país, voltou a atribuir esta sexta-feira três ataques separados aos homens armados da oposição RENAMO de Afonso Djakama, ocorridos durante a manhã ao longo da principal estrada do país. Ao todo, quatro viaturas civis foram metralhadas na província de Sofala, sendo três no troço Save Mushungu, no distrito de Shibabafa, a sul da Beira, e uma em Maringui, a norte, tendo resultado em três feridos, um dos quais em estado grave.
No período compreendido entre as 7 e 11 horas do dia de hoje, ocorreram três ataques a viaturas civis. Esses ataques foram protagonizados por homens armados da RENAMO, sendo dois destes nas zonas de Zove e Gorongoji, num posto administrativo de Mushungwe, distrito de Shibabafa. Estes dois resultaram em dois ferimentos ligeiros provocados por estilhaços dos vidros, em consequência dos disparos. O outro ocorre cerca das 11 horas no distrito de Maringue, no troço Nyamapá, Zakaia, que resultou em ferimentos graves no pé do motorista da viatura que vinha com quatro ocupantes.
Disse Cedi de Paulo, oficial de imprensa no comando da polícia de Sofala. Na quinta-feira, a polícia acusou a RENAMO de ter protagonizado 12 ataques a 5 viaturas junto à N1 no troço Save Mushungwe, que feriram 3 pessoas 3 dias depois da RENAMO anunciar, através do seu Departamento de Defesa e Segurança, a implantação de postos de controle no troço.
Importa referir que as forças de segurança que condenam estas ações estão no terreno e prontos para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública.
Declarou-se Dito Paulo, adiantando que a polícia está a avaliar a situação para reativar as escoltas de colunas de viaturas ao longo do troço. Adiantou, contudo, que a situação continua calma e controlada nas duas regiões hoje atingidas pela tensão e um trabalho está em curso para neutralizar e responsabilizar os atores dos ataques. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, o líder da RENAMO, Afonso Djakama, voltou a reaparecer na sua base em Satungira, na Gorongosa, em Sofala, 5 meses depois de ter desaparecido na Beira. O André Batista, de novo, com mais pormenores.
O líder da RENAMO, Afonso Djakama, reapareceu quinta-feira na sua base em Satungira, na Gorongosa, em Sofala, quase 5 meses depois de ter desaparecido na Beira, e reafirmou a ameaça da sua governação a partir de março nas 6 províncias do centro e norte de Moçambique, onde reivindica a vitória.
É uma resposta satisfatória de reconciliação nacional, não de vingança, como o Nyusi dizia. Vou buscar, queremos que buscar o presidente Djakama para vir para a vida normal. Eu estou na vida normal. A vida normal para o Nyusi não pode confundir ele estar num palácio em Maputo com meia dúzia de pessoas sem apoio e eu estar aqui com milhões e milhões de pessoas e eu estou na vida normal.
O responsável da RENAMO, que anunciou a implantação de novos quartéis nas 6 províncias, acusou a Frelimo de estar a cometer atrocidades e terrorismo com rapto e execuções dos seus membros e classificou a ação de crime e pecado, assegurando, contudo, que não vai retaliar.
Estamos a falar, os membros da RENAMO, nessas zonas, Maringue, essas zonas todas... mesmo Dombe, estão a dormir nas matas. Há um terror de medo que mesmo durante a guerra as populações nunca tiveram medo. Dizem que é para impedir a governação de Arnaldo. Mas é este news que diz, depois de ter falado com o britânico, que está disposto para falar com o Gacama. Contrata técnicos que treinam elementos que raptam os homens da RENAMO para matar nas matas.
Contudo, o líder do maior partido da oposição em Moçambique manifestou a sua disponibilidade de dialogar com o governo, condicionando as negociações em distritos seguros na sequência da queda de confiança com o governo e do presidente moçambicano Filipe Nyusi, que acusou de ter concordado com a sua morte durante os ataques à sua caravana.
As negociações podem tomar lugar aqui na Vila Paiva, podem tomar lugar na Beira, no enxope, em qualquer sítio onde eu me sentir de facto seguro. Depois daquilo, as balas já entraram e a patufar o meu carro. Se não morri, porque Deus não quis. Como é que ele vai dizer que há condições para o presidente Gacama ainda vir a ter confiança? E eu, para dialogar com a Frelimo, não é o problema da confiança com o governo. Não tenho confiança com o governo. Quero negociar porque é o governo que existe para resolvermos problemas. Não é o problema da confiança. Eu não confio a Frelimo nem nada, nem tampouco. Confio o meu povo, mas estou disposto para negociar para que, de facto, o nosso povo descanse.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América e continuamos a falar sobre questões relacionadas com Moçambique. Os mineiros moçambicanos na África do Sul vão receber as suas remessas no país de origem em moeda sul-africana, ou rand. Simeão Pungwan.
Moçambique tem cerca de 30 mil trabalhadores nas minas da África do Sul que remetem 50 milhões de randes por mês ao seu país através do processo de pagamento diferido em vigor há mais de 50 anos. O processo consiste na retenção na fonte de 60% de salário de cada mineiro a partir do 7º mês do contrato de 12 meses. O dinheiro é enviado a Moçambique, onde o mineiro recebe em moeda nacional, o Betical, depois do contrato, segundo o acordo entre Portugal e Moçambique, assinado em 1964 para garantir a poupança do trabalhador. Mas os mineiros sempre exigiram que fossem pagos em randes devido à fragilidade da moeda nacional, o Metical, face ao rand sul-africano. O governo moçambicano cedeu à pressão, mas quer que todos os mineiros tenham contas bancárias em Moçambique. A abertura das contas já começou e tem apoio da agência recrutadora Teba, segundo afirma o seu diretor regional, José Carimo.
O esquema foi bem desenhado. Teba, o Banco de Moçambique, o Governo, neste caso o Ministério do Trabalho, tem estado a envidar esforços para que nada fique afetado em termos de remessa de valores para Moçambique. Antes, pelo contrário, acho que isto vai encorajar para que as pessoas, voluntariamente, porque neste momento o pagamento diferido tem a natureza compulsiva, então voluntariamente as pessoas possam também remeter valores ao país.
O grande desafio agora vai ser mesmo garantir que todos os mineiros tenham acesso ao rand em bancos comerciais nos distritos fora de Maputo. O Banco Central acredita, entretanto, que todos os mineiros vão trocar os seus rands no mercado oficial nacional. Para todos os efeitos, já haverá problemas de circulação de duas moedas no mercado. Averbamos. Simeão Pungwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. Na Guiné-Bissau, uma comissão que deve ser integrada por representantes do PIGC, do PRS, da Mesa da Assembleia Nacional Popular e da Sociedade Civil, vai reunir as propostas apresentadas nas reuniões organizadas pelo Presidente da República, com vista a encontrar um entendimento entre todos frente à crise política atual na Guiné-Bissau. Depois de 3 semanas de encontros individuais com aqueles atores da cena política e social guineense e de reuniões plenárias com a presença de representantes da comunidade internacional, José Mário Vaz quer ver num documento todas as propostas antes de se pronunciar sobre a situação. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A vacina contra o vírus Zika pode ficar pronta para testes no prazo de 1 ano, disse o governo brasileiro, mas a sua comercialização pode demorar até 3 anos. Patrick Vaz, com os detalhes.
Essa estimativa foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele anunciou uma parceria firmada entre o Instituto Evandro Chagas, no estado do Pará, e a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolvê-la. Os dois são especializados em doenças causadas por arbovírus, desenvolvido em insetos como o Aedes aegypti. Castro se mostrou otimista ao conversar com jornalistas e disse que a experiência das instituições pode encurtar o prazo de formulação do produto em laboratório para menos de 1 ano. Somente depois, a vacina vai ser testada em animais e humanos por mais 2 anos, até ser aplicada em grande escala.
Há um grande otimismo de que nós poderemos desenvolver essa vacina num tempo menor do que o que estava previsto. Então, aproximadamente dentro de 1 ano, nós poderemos ter a vacina desenvolvida. Não é a vacina para ser aplicada, podendo ser menos. Aí, depois de desenvolvida a vacina, vem os testes, né, vem os ensaios clínicos e a produção da vacina para poder, então, ser comercializada e aplicada.
O governo brasileiro deve investir nessa parceria cerca de US$ 1.900.000 nos próximos 5 anos. Até o fim de fevereiro, técnicos do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos devem chegar ao Brasil para investigar a relação do Zika vírus com a microcefalia. Esse estudo deve ser realizado no estado da Paraíba, em parceria com o governo local. Nas últimas horas, o governo brasileiro confirmou o 3º caso de morte devido ao Zika vírus. O óbito aconteceu em 2015, mas só agora foi confirmado pelas autoridades no país. Repórter Patrick Vaz.
Potências mundiais concordaram num plano para o termo das hostilidades na Síria, mas não conseguiram chegar a um acordo para garantir um cessar-fogo propriamente dito. A oposição síria pretende o fim dos bombardeamentos aéreos russos contra a cidade de Alepo, na posse dos rebeldes, uma medida que permitiria a passagem da ajuda humanitária e que é defendida pelos ministros dos negócios estrangeiros do Grupo Internacional de Apoio à Síria. Depois de uma série de encontros bilaterais, aquele grupo delineou um plano para a cessação das hostilidades, que deverá começar dentro de 1 semana. Um plano ambicioso, como disse o secretário de Estado americano, John Kerry.
That's ambitious, but everybody is determined to move as rapidly as possible to try to...
É ambicioso, disse Kerry, mas todos estão empenhados em atuar o mais rapidamente possível para tentar alcançar esse objetivo. Numa conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, Kerry afirmou que um cessar-fogo propriamente dito teria implicações legais que não se aplicam à cessação de hostilidades. O grupo disse ainda que o termo das hostilidades não se aplicaria às organizações terroristas, algumas das quais se encontram, de acordo com a Rússia, perto da cidade sitiada de Alepo. Palavras de Sergei Lavrov. Os subúrbios ocidentais de Alepo, disse Lavrov, estão a ser controlados conjuntamente pelo Jabhat al-Nusra, pelo Jaid al-Islam e pelo Arar Islam. O grupo internacional concordou, por outro lado, em alargar as suas operações de auxílio na Síria, onde a crise humanitária se tem agravado, com os bombardeamentos aéreos russos e com a ofensiva governamental em Alepo, que obrigaram dezenas de milhares de pessoas a refugiarem-se junto à fronteira turca. Ficou também decidida a criação de uma comissão para garantir que a ajuda chegue às mãos daqueles que dela necessitam. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. O Tribunal Supremo de Malawi ordenou a anulação de uma moratória governamental de 2012 que suspendia a lei que criminaliza atos homossexuais. O governo havia suspendido a aplicação da lei e aguardava uma apreciação parlamentar após defensores dos direitos humanos terem-na considerado inconstitucional. Amâncio Miguel.
A decisão do tribunal acontece depois de o governo ter ordenado à polícia a respeitar a moratória, perdoando incondicionalmente dois suspeitos homossexuais detidos em dezembro do ano passado na capital, Lilongwe. Três pastores da cidade norteña de Mzuzu meteram uma queixa alegando que, ao perdoar os suspeitos, o governo estava a aplicar o Código Penal de forma seletiva. Para eles, a suspensão da lei anti-homossexualidade pelo governo é ilegal.
Our main arguments have been that the executive branch of government, the Minister of Justice,
para nós, o executivo, o ministro da Justiça, o diretor do Ministério Público e a polícia malawiana não têm o mandato de mudar qualquer lei do país, diz George Kazipatike, advogado dos três pastores. Kazipatike diz que apenas o parlamento malawiano tem o mandato de mudar ou suspender qualquer lei do país, onde a homossexualidade é punível até 14 anos de prisão.
And having regard to the penal code, which prohibits acts of homosexuality in the country.
Ele realça que, em relação ao Código Penal que proíbe a homossexualidade no país, não houve alteração ou revogação pelo parlamento, daí que ainda está em vigor e tem de ser aplicado. Ao anunciar a ordem esta semana, o juiz Dingishayo Madisi disse que a detenção de homossexuais deverá continuar até que seja feita uma apreciação judicial da decisão do governo de processar os gays no país. Timothy Mtambu, defensor dos direitos das minorias e diretor executivo do Centro para os Direitos Humanos e Reabilitação, diz que a posição do tribunal é preocupante.
These laws,
Estas leis são arcaicas e não democráticas e não é suposto ser implementadas num país com um regime que é pelos direitos humanos, diz Mtambu. Ele diz que a sua organização está pronta a ajudar qualquer grupo disposto a desafiar a ordem do Tribunal Supremo, que irá fazer sofrer no silêncio os mais de 40 mil homossexuais com medo de serem detidos. Quando havia a moratória, os gays, lésbicas e bissexuais vinham ao público reivindicar os seus direitos, mas desta feita parece que estamos a recuar a estaca zero, diz Mtambu. O porta-voz da Igreja Presbiteriana no norte do Malawi, Reverendo Maurice Mutali, aplaude a decisão do tribunal.
Rights should not be a hiding leaf for people to commit sin.
Os direitos não devem ser um esconderijo para as pessoas cometerem pecados. O que pensamos é que qualquer coisa que seja ilegal não deve ser transformada em direito humano, diz Mutale. As autoridades governamentais prometem apresentar a sua posição sobre o assunto logo que apreciarem os documentos do tribunal.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Há apenas uma semana das eleições nacionais no Uganda, vários defensores dos direitos humanos estão a demonstrar a sua preocupação acerca do aumento da violência retórica dos líderes do país. Os ugandeses ficaram chocados no mês passado, quando o inspetor-geral da polícia, Kale Kayihura, foi citado por um jornal local dizendo que, se a oposição quisesse guerra, estava disposto a armar grupos de jovens vigilantes que foram criados para suplementar a força policial. Poucos dias depois, o secretário-geral do partido, NRM, no poder, Kasule Lumumba, disse aos cidadãos, na Rádio Nacional, que o Estado mataria as suas crianças se protestassem contra os resultados eleitorais. apesar de Kayura e Lumumba terem dito depois que tinham sido citados fora de contexto, muitos ugandeses acham que a resposta oficial dessas declarações não foi a mais adequada. De acordo com Patrick Tamwine, da organização Human Rights Network, essa retórica foi ecoada pelos comissários distritais que foram nomeados pelo presidente para supervisionar as comunidades locais.
If this not stopped, the Electoral Commission does not come out strongly to condemn and also stop different camps, different candidates, stop making hate speech and statements that are likely.
Se não pararem com isso, disse Tamwine, se a Comissão Eleitoral não o condenar fortemente, se os candidatos continuarem a fazer discursos carregados de ódio, isso causará certamente violência. Contudo, o potencial de violência tem sido posto em questão pela polícia, que diz que os meios de comunicação social nacionais não foram precisos nas suas reportagens e que focaram mesmo certos assuntos para inflamar a situação. No entanto, imagens controversas em cartazes de campanha, tais como caveiras, têm mantido os ugandeses com os nervos em franja. Entretanto, a organização Human Rights Watch apelou ao presidente Yoweri Museveni e a outras altas entidades governamentais que façam um apelo à paz sem ambiguidades e que reafirmem o direito de reunião. Mas para já, a liderança ugandesa ainda não comentou o assunto. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Ao comemorar a 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio de 2016, que ocorre sob o lema A Rádio em Situações de Emergência e Desastres, dois jornalistas dos Camarões recordam as atrocidades do Boko Haram na Nigéria, no Chad e nos Camarões. Os jornalistas que escaparam a vários ataques por parte daquele grupo terrorista continuam a informar, e isso apesar do perigo que correm. Paulo Oliveira.
O jornalista Jamo Aman, da rádio estatal camaronesa CRTV, indica ter visto há 4 anos atrás mais de uma vintena de corpos na cidade nortenha de Kolofata, situada na Nigéria. Foi nessa altura que sentiu ter a obrigação de dar a conhecer ao mundo o perigo que constitui o grupo terrorista Boko Haram, para que os dirigentes mundiais encontrem soluções imediatas para salvar as vidas do que são mortos.
O que me motivou essencialmente são duas coisas. L'esprit républicain et l'esprit citoyen.
Amen refere que a profissão motivou a iniciar a reportagem das atrocidades cometidas pelo Boko Haram. Amen, um jornalista de idioma francês, associou-se a um colega de língua inglesa, Akanga, trabalhando os dois na CRTV em reportagens para as suas audiências. Os repórteres escaparam por pouco a vários ataques por parte do Boko Haram, incluindo um em que o grupo terrorista atacou na sua presença uma empresa chinesa de construção civil, tendo sido salvos pela intervenção de militares camaroneses. Akanga sublinha que na altura tiveram medo, pois eram procurados pelo líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. As nossas fotos foram encontradas com relhos do Boko Haram por militares chadianos quando o ataque à localidade de Bagar. Akanga e Aman ganharam a confiança de muitos camaroneses que desejam saber os resultados da guerra que o governo declarou há 3 anos atrás contra o grupo terrorista nigeriano. Os dois jornalistas partilharam as suas experiências para o Dia Mundial da Rádio, que se celebra sob o lema A Rádio em Situações de Emergência e de Desastres.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Como habitualmente, amigo ouvinte, temos de seguida aqui no estúdio João Santa Rita para apresentar a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol português. Hoje um grande jogo em perspectiva. Benfica-Porto, estádio do Benfica, já está esgotado. Benfica está no topo da classificação do campeonato português com o Sporting. Ambos têm 52 pontos. O Porto está a 6 pontos de distância, não pode perder. Benfica, contudo, chega ao jogo num excelente período. 13 vitórias e um empate. O Porto, esse não tem estado nada bem. Tem novo treinador. Na semana passada perdeu em casa com o Arouca. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Porto é reconhecido por toda a gente e muita gente que já falou que tem de facto um belíssimo plantel. Tinha-o há 3, 4 meses, há 5 e tem-no agora, naturalmente. Todos sabemos também que o futebol é o momento e todos falamos nisso e que às vezes uma equipa também é um estado de espírito. Vamos encontrar uma belíssima equipa, que tradicionalmente é uma bela equipa, mas isso não muda em nada aquilo que é a nossa ambição. Nós olhamos para este jogo com a mesma, e confesso-vos isto muito claramente, com a mesma forma que abordamos os outros todos, que é respeitar ao máximo o adversário, saber interpretar este jogo com o máximo, este e os jogos, todos os jogos, com a máxima humildade. Temos 3 candidatos ao título e eu nunca me esqueço disto, desde o início e há muitos anos atrás, temos sempre 3 candidatos no mínimo ao título e para mim continuam a ser. E portanto estamos na presença de duas equipas que estão a jogar para o título e que é um jogo que tem uma nuance especial por ser um clássico, por ser visto por muita gente, por ser com um estádio cheio e que às vezes até transcende o jogador.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, na vizinha Espanha ontem, e como se esperava, o Sevilha qualificou-se para a final da Taça de Espanha, a Copa del Rei. Foi a Viga empatar com o Celta a 2 bolas, tinha ganho a primeira mão por 4-0. Adiós, muchachos, hasta la vista, Celta. Vamos também aqui ainda fazer uma menção às competições pan-africanas de futebol. Ontem falámos em pormenor disso. A Liga dos Campeões e a Taça da CAF iniciam-se este fim de semana as pré-eliminatórias. Ferroviário do Maputo deveria estar em ação na Liga dos Campeões. Não está, porque a equipa do Mokudi Santa Chiefs do Botswana desistiu. O Recreativo do Libolo está em ação em Luanda contra o Racing de Micomicenga da Guiné Equatorial. Isso amanhã. O Sporting da Praia Cruz de Cabo Verde está em ação contra o Warrior Wolves da Nigéria. Na Taça da CAF está em ação o Sagrada Esperança de Angola contra o Ajax da África do Sul.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que as principais potências concordaram com a suspensão das hostilidades na Síria no prazo de uma semana. Kerry fez o anúncio em Munique, na Alemanha, após uma maratona de encontros para o restabelecimento da paz na Síria, com a participação dos Estados Unidos, Rússia, Irão, Turquia, Arábia Saudita e outras potências. Jane Egeland, que presidiu o encontro humanitário das Nações Unidas, no qual foi alcançado o acordo, disse que o mesmo poderá ser o avanço que todos esperavam. A missão da ONU no Mali indicou que 3 elementos das forças de paz foram mortos esta sexta-feira no decurso de um ataque contra uma base na localidade norte-tenha de Kidal. O responsável da missão referiu que 30 outras pessoas ficaram feridas no mesmo ataque. Salva Kiir, presidente do Sudão do Sul, nomeou para o cargo de vice-presidente o seu principal rival e líder rebelde, Riek Machar. A nomeação, anunciada ontem à noite, alinha-se no acordo de paz no país, que se debate com uma guerra civil há mais de 2 anos. E por último, aqui nos Estados Unidos, realizou-se ontem mais um debate entre os democratas Bernie Sanders e Hillary Clinton, com vista à nomeação como candidato presidencial pelo Partido Democrático às eleições de novembro próximo. E tempo ainda para uma vista de olhos por alguns dos jornais americanos esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. O USA Today afirma: Rússia e Estados Unidos chegam a acordo acerca da guerra na Síria. Quanto ao New York Times, diz que no debate presidencial de ontem, Hillary Clinton definiu Bernie Sanders como sendo irrealista. E por último, o Wall Street Journal refere que aumenta a ansiedade nos mercados internacionais. Amigo ouvinte, o seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos em Ondamete para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues.com. Acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado. A temperatura é de 1 grau Celsius negativo. Ao microfone agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas desta sexta-feira anunciado em Munique, acordo para a suspensão das hostilidades na Síria, a missão da ONU Mali sofre 3 mortes. Presidente do Sudão do Sul nomeia rival para vice-presidente. 12 de fevereiro de 2016, sexta-feira, estiramos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, a polícia voltou a acusar elementos da Renamo de ter levado a cabo hoje mais 3 ataques contra veículos ao longo da Estrada Nacional número 1. André Batista.
A polícia moçambicana em Sofala, no centro do país, voltou a atribuir esta sexta-feira 3 ataques separados aos homens armados da oposição Renamo de Afonso Djakama ocorridos durante a manhã ao longo da principal estrada do país. Ao todo, 4 viaturas civis foram metralhadas na província de Sofala, sendo 3 no troço Savo Mchungu, no distrito de Xibabafa, a sul da Beira, e 1 em Maringui, a norte, tendo resultado em 3 feridos, um dos quais em estado grave.
No período compreendido entre as 7 e 11 horas do dia de hoje, ocorreram 3 ataques a viaturas civis. Esses ataques foram protagonizados por homens armados da Renamo, sendo 2 destes nas zonas de Zove e Gorongoji, num posto administrativo de Mchungwe, distrito de Xibabafa. Estes 2 resultaram em 2 ferimentos ligeiros provocados por estilhaços dos vidros, em consequência dos disparos. O outro ocorre cerca das 11 horas no distrito de Maringue, no troço Nyamapá, Zakaia, que resultou... Este resultou em ferimentos graves no pé do motorista da viatura que vinha com 4 ocupantes.
Disse Cid de Paulo, oficial de imprensa no comando da polícia de Sofala. Na quinta-feira, a polícia acusou Arnamo de ter protagonizado 2 ataques a 5 viaturas junto à N1 no troço Safo Mchungwe, que feriram 3 pessoas 3 dias depois de Arnamo anunciar, através do seu Departamento de Defesa e Segurança, a implantação de postos de controle no troço.
Importa referir que as forças de segurança que condenam estas ações estão no terreno e prontos para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública.
Declarou-se Did Paulo, adiantando que a polícia está a avaliar a situação para reativar as escoltas de colunas de viaturas ao longo do troço. Adiantou, contudo, que a situação continua calma e controlada nas 2 regiões hoje atingidas pela tensão e um trabalho está em curso para neutralizar e responsabilizar os atores dos ataques. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Uma comissão que deve ser integrada por representantes do PAIGC, do PRS, da Mesa da Assembleia Nacional e da Sociedade Civil vai reunir as propostas apresentadas nas reuniões organizadas pelo Presidente da República de Guiné-Bissau, com vista a encontrar um entendimento em todos frente à crise atual naquele país. Depois de 3 semanas de encontros individuais com aqueles atores da cena política e social guineense e de reuniões plenárias com a presença de representantes da comunidade internacional, José Mário Vaz quer ver num documento todas as propostas antes de se pronunciar sobre a situação. Até agora, sob a Voz da América, junto à fonte da Presidência da República, o PAIGC e a Mesa da Assembleia, não indicaram os seus representantes, tendo José Mário Vaz pedido às organizações da sociedade civil participantes para convencer o PAIGC e a Mesa da Assembleia a indicar os seus representantes. O Presidente da República vai pronunciar sobre a situação política apenas após a apresentação
do trabalho da Comissão. O Eduardo Ferro com a economia.
A consultora Business Monitor International considera que o aumento da produção de petróleo em Angola nos próximos anos e consequente receita de exportação deverá ser insuficiente para compensar os preços baixos que a indústria enfrenta. No relatório sobre petróleo e gás em Angola, no primeiro trimestre deste ano, os analistas da BMI antecipam um aumento da produção de petróleo no país acima do que esperavam anteriormente, colocando agora a previsão de produção acima dos 2 milhões de barris por dia já este ano. No relatório, a BMI identifica como pontos positivos uma indústria variada de serviços, bem implementada num setor com tradição e com uma infraestrutura desenvolvida, assim como dá boa nota da vasta área de potenciais reservas ainda não exploradas. Em sentido oposto, identifica um ambiente de negócios desafiante, infestado pela corrupção de alto nível e uma presença forte da petrolífera nacional a Sonangol, bem como um mercado nacional de gás pequeno. O petróleo pode subir quase 50% para perto dos 50 dólares até ao final deste ano, face aos cerca de 30 dólares a que está a ser vendido atualmente, de acordo com as estimativas de 17 analistas. O petróleo, que está em valores mínimos dos últimos 12 anos, vai deixar de estar em excesso no mercado quando a produção de xisto nos Estados Unidos começar a decair, antevê o Goldman Sachs, na linha do que prevê o Departamento de Energia dos Estados Unidos. De acordo com estes cálculos, a produção americana, um dos maiores produtores mundiais, com 9,6 milhões de barris por dia, vai cair 620 mil barris por dia, cerca de 7% do total, até os últimos meses deste ano. A Agência Internacional de Energia, por seu lado, prevê que a oferta dos países fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo caia 600 mil barris por dia este ano. O antigo presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos de Portugal considera que o Brasil e Angola esbanjaram a oportunidade de se prepararem para a crise petrolífera e que agora estão a sofrer duplamente. Quando o petróleo estava nos 130 dólares por barril, não havia incentivos para melhorar a eficiência técnica e não aplicaram as medidas necessárias para melhorar e hoje estão numa situação difícil porque os preços e a procura baixaram e a concorrência aumentou nos mercados mundiais, disse Jorge Vasconcelos. O antigo regulador do mercado energético português acrescentou que, com essas empresas não são competitivas em termos de custos de produção, sofrem duplamente com a queda dos preços nos mercados internacionais, que desceram 75% do verão de 2014 para esta primavera de 2016. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,45 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,83 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Quero revelar o amilcariano que há em mim. É uma frase que se pode ler numa das 53 cartas enviadas por Amílcar Cabral à namorada e primeira esposa, Maria Helena, e que são tornadas públicas no livro Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena, a outra face do homem. A obra, da editora Rosa de Porcelana, reúne cartas de um líder histórico da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e escreveu de vários lugares à amada da sua juventude, branca e portuguesa, entre 1946 e 1960. As cartas foram cedidas por Iva Cabral, a primeira das duas filhas do casal, e que é um dos editores da obra, juntamente com Filinto Elísio e Márcia Souto. O companheiro de Cabral, o cabo-verdiano Pedro Pires, a escritora são-tomense Inocência Mata e o sociólogo guineense e secretário-executivo da Comissão das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, escreveram a abrir a obra, que é apresentada em estreia mundial na Cidade da Praia, em Cabo Verde, no fim da tarde de hoje. A obra revela a outra face de um dos maiores nomes da história africana. Eu conversei com um dos seus editores, Filinto Elísio, e comecei por lhe perguntar que Cabral podemos conhecer através das cartas.
Não há novo Cabral neste livro. Neste livro há o Amílcar, que sempre ficou subentendido sob grande visibilidade que Cabral, pelos seus feitos políticos, de pensador, de homem da luta de libertação, e ganhou. Toda a gente conhece Cabral. Mas era preciso que nesse nome composto, Amílcar Cabral, se conhecer o lado humano, o lado Amílcar. Como ele próprio escreve, à primeira mulher, quero revelar o amilcariano que há em mim. Porque a marca Cabral, pelo peso histórico que tem, e é sabido e é sempre importante saber mais, mas o que o grande público precisava conhecer é o existencial dessa figura. O Amílcar vem mostrar com cartas que ele, a partir dos 22 anos, começa a escrever. Primeiro a namorada, depois a mesma pessoa que se torna companheira, esposa e com quem vai à luta da libertação. Este livro vai revelar, através de cartas, que ele escreveu de 1948 a 1960, as suas preocupações, as suas angústias, mas também as suas emoções, os seus sentimentos amorosos, e tanto para a companheira, mas também para as causas, para as questões do mundo, e a forma como junto cresceram, consciencializando sobre o tempo histórico e então.
Filinto, como um dos editores desta obra, e também como um homem de letras, como um escritor, ao ler as cartas de Cabral, o que lhe chama a atenção? A forma da escrita ou o conteúdo dessas mesmas cartas?
Bom, os dois aspectos. Uhum. Primeira forma. A forma, nós conhecíamos Cabral timidamente como um poeta, como muitos cabo-verdianos e guineenses, numa certa fase da vida, fazem poesia. E Cabral inscreveu-se timidamente entre nós como um dos vários poetas. Mas este livro vem revelar e Cabral no seu estilo epistolográfico, ou seja, como um prosador de alto quilate e que legitima a sua pertença nesse momento entre os imortais da Academia de Letras Cabo-Verdianas. Temos aqui Cabral, um grande prosador, um homem com inquietação literária e de estilo muito vincado nas cartas, e a par disso temos o conteúdo, que vemos toda a descrição do tempo histórico, do Portugal colonial, das questões raciais, da relação intelectual que o racismo é pendente sobre esta relação. Vemos como Cabral viu o mundo. Cabral fala da apartheid, fala da Guerra Fria no livro. Uhum. O livro que o jovem, aos 22, 23, 24 anos, e na sua relação de correspondência, vai trocando e com a pessoa amada, e que subentende que era um diálogo profícuo também de causa. Portanto, além da forma, o conteúdo é surpreende. E, curiosamente, para os editores, eu e a Márcia Souto, da Rosa de Porcelana Editora, nós nos posicionamos um pouco sobre pessoas hoje mais velhas do que Cabral, porque estamos a ver um Cabral de 20 e poucos anos, e nós, ultrapassando o dobro dessa idade, analisar o jovem. Deu-nos esse gozo, enquanto editores, saber o jovem Cabral. Toda a gente tem estado a laborar e a pensar sobre um Cabral sénior, um Cabral figura muito conhecida. Nós estivemos a laborar, enquanto editores, sobre um Amílcar jovem.
Um jovem.
É extremamente interessante, porque para nós, esse composto completa um ciclo de uma outra face, que é preciso, sem mistificar, mas ainda valorizando, porque mesmo o aspecto ordinário de Cabral, de ser um homem que amava, como todos nós, mesmo este Amílcar era um homem extraordinário. E é quase paradoxal achar que este aspecto ordinário nele traz muito de extraordinário.
Amílcar era, pertencia a um país colonizado, Maria Helena pertencia ao país colonizador, Amílcar era negro, a Maria Helena era branca, pelo meio tinha o líder de uma guerra, nessa idade ele já pensava avançar mesmo com a luta pela independência, e depois mesmo, nas cartas, já estava nas vésperas do lançamento da luta pela independência. Como é que Cabral consegue esse equilíbrio? Parte emocional, o desejo dele das suas pátrias livres e, ao mesmo tempo, um amor do outro lado, de um país que ele também respeitava como país, como história e como cultura. Como é que ele faz essa gestão dessa quase dicotomia?
De facto, essa é a grande complexidade para se entender Amílcar Cabral. A complexidade porque Cabral nunca se posicionou o outro como inimigo. Uhum. Cabral e considerou o adverso, o inimigo, o regime de colonial, o regime fascista, que também tiranizava o povo português, como tiranizava os nossos povos. Mas com a Maria Helena, Cabral tem uma identificação de seres que se encontram através das margens. Encontram-se no Instituto Superior de Agronomia, que na altura era uma escola de elite, que nem entravam negros e nem entravam mulheres. Foi a primeira geração, tanto ela, mulher, de Trás-os-Montes, que também vem das margens, sendo mulher e de Trás-os-Montes, e Cabral sendo negro e da colónia. Portanto, há ali também fios que levam à identificação. E ao mesmo tempo, por espanto da comunidade académica e mesmo da época, esses dois que chegam às margens, o curso de engenharia agrónomo era praticamente vedado às mulheres. E era um curso, vá lá, diria, muito, muito patriarcal, muito homem e poucas mulheres. Encontram-se ali, se calhar, no estar às margens, nessas solidões de marginalização, a grande identificação, e crescem juntos na consciencialização por um novo mundo. Via-se, e nas primeiras cartas, que os dois estavam predestinados a pensar um mundo maior e mais generoso. E isso, se calhar, também motivou muito esse amor interracial, que na altura não era tão pacífico, felizmente, como é hoje. Essas partidas de cada um permitiu também um encontro, que nem sempre foi fácil, vai-se lendo nas cartas. A conquista, em termos que se conhece de conquista amorosa, levou convencimentos, discussões, debates contra-argumentações. Foi interessante.
Nas cartas que viu, quais foram os momentos de maior tensão?
As primeiras, que eram de conquista, depois a de convencer a mulher a vir para a África, e obviamente subentender que depois haveria uma luta contra o regime português, sendo a mulher portuguesa. E portanto, levar esse convencimento, essa consciencialização, obviamente, tem momentos de tensão, mas o profundo humanismo, como Cabral via o outro, via o português, porque várias cartas demonstram que Cabral era um grande amigo de Portugal e um grande amigo do povo português. E tanto que um dia, isto extra cartas e extra tempo, alguém terá dito que Cabral não foi o pai do 25 de Abril, mas foi um dos avós do 25 de Abril. Porque a consciencialização que imprimiu na luta de abertura em prol da emancipação, da liberdade e do humanismo, também contribuiu muito para a emancipação do povo português.
Não tive acesso ainda às cartas e também os nossos ouvintes. Além do café à montanha, em que momentos e onde Cabral escrevia as cartas? Havia um elemento denominador ou não?
Não, há vários pontos. Em Portugal há vários pontos. Escrevia na escola, escrevia em casa, escrevia no café à montanha muitas vezes, mas também há cartas de Angola, a cartas de Guiné. E, portanto, sempre que se separavam, Cabral intensamente se dedicava a escrever a Maria Helena.
Nesta edição temos 53 cartas, mas há muito mais cartas, porque fizemos uma pré-seleção, até porque um dos prismas do editor é a intimidade de Cabral, do casal, só é revelada da perspectiva do interesse público. Obviamente que foram selecionadas cartas, não totalmente de amor, mas com amor, mas sobretudo carta com interesse histórico, com interesse público e sobretudo interesse de conhecer Amílcar Cabral. Eu sempre defendi, como intelectual e agora como editor, que não era suficiente sermos cabralistas ou amigos de Cabral. Tínhamos também que ser um pouco cabralólogos, conhecer mais, conhecer às vezes sem paixão política e ver o extraordinário homem que foi Cabral, enquanto até figura comum, pessoa como qualquer um de nós.
Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena, A Outra Face do Homem, obra que é lançada dentro de momentos na Cidade da Praia, em Cabo Verde, e aqui é apresentada por um dos editores, Filinto e Lísio. No próximo dia 26, será a vez de Luanda receber a apresentação do livro e a 18 de março, a capital portuguesa. Foi assim mais uma edição de Artes e Entretenimento na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. E para terminar, Si Busta Diante de Luta, uma canção do guineense José Carlos Schwartz. Até à próxima semana. Pega a rádio por labrar, se posta diante na luta, capuchungutu, se bo panti, se bo discudai, bobis da zikau e catamaina, se posta diante na luta. Para ninguém marabu barriga por sofrer na boca não na juveia a boca nos filho marabu barriga por sofrer na boca não na juveia a boca nos filho.
13:24:50, aqui em Washington, no resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 12 de fevereiro de 2016. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que as principais potências concordaram com a suspensão das hostilidades na Síria no prazo de uma semana. Kerry fez o anúncio em Munique, na Alemanha, após uma maratona de encontros para o restabelecimento da paz na Síria, com a participação dos Estados Unidos, da Rússia, do Irão, da Turquia, da Arábia Saudita e de outras potências. John Yeglund, que presidiu o encontro humanitário das Nações Unidas, no qual foi alcançado o acordo, disse que o mesmo poderá ser o avanço que todos esperavam. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia escreveu no Twitter que é um passo importante na busca de uma solução para a crise síria. Kerry disse à imprensa que a cessação de hostilidades não será aplicada ao combate a grupos terroristas como o Estado Islâmico, Al-Nusra e outros. Explicou que o grupo de 17 países que apoia a Síria concordou num grupo de trabalho presidido pelos Estados Unidos e a Rússia que determinar a modalidade de redução da violência a longo prazo. A missão da ONU no Mali, MINUSMA, indicou que 13 elementos das Forças de Paz foram mortos esta sexta-feira no decurso de um ataque contra uma base na localidade norteana de Kidal. Responsável pela missão, referiu que 30 outras pessoas foram feridas no mesmo ataque. Salva Kiir, presidente do Sudão do Sul, nomeou para o cargo de vice-presidente o seu principal rival e líder rebelde, Riek Machar. A nomeação, anunciada ontem à noite, está alinhada no acordo de paz. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos juntaram-se à comunidade internacional a manifestar tolerância zero para a mutilação genital feminina. Esta prática, afirmou o presidente Barack Obama, prejudica e atrasa comunidades inteiras. Não tem lugar em qualquer comunidade e prejudica as iniciativas para dar poder às mulheres e às raparigas. Pelo menos 200 milhões de mulheres e de jovens raparigas que se encontram vivas hoje passaram pela mutilação genital feminina. Os números mais recentes da Unicef indicam que quase 70 milhões de jovens a mais do que se pensava anteriormente foram submetidas a esta prática horrível. A mutilação genital feminina inclui todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália feminina ou danificam os órgãos genitais femininos por razões que não têm motivação médica. Não existe desculpa para tal violação dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Como afirma o presidente Obama, apenas por ser uma tradição em alguns locais, não se torna correto. Esta prática é danosa e por isso errada onde quer que ocorra. É por isso que os Estados Unidos financiam um programa para combater a mutilação genital feminina em locais como a Guiné. Internamente falando, os Estados Unidos criminalizaram o transporte de raparigas para serem submetidas à mutilação genital, trabalham com agentes religiosos e comunitários para consciencializar, especialmente em algumas comunidades imigrantes, onde permanecem as pressões no sentido da manutenção desta prática, e fornecem oportunidades para organizações não governamentais domésticas para introduzir estratégias inovadoras de prevenção. Os Estados Unidos estão ao lado das comunidades domésticas e ao redor do globo, trabalhando para impedir a mutilação genital feminina. Apelamos às jovens e suas famílias, professores, trabalhadores de saúde, dirigentes comunitários e religiosos e responsáveis governamentais para agirem juntos, referiu o presidente Obama. Chegou o momento para acabar com esta prática e para permitir às comunidades que atinjam o seu potencial, permitindo às mulheres e às jovens que atinjam os seus objetivos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.